bom dia a todos e a todas. Convido os vereadores que ocupem os seus espaços aqui no plenário para que a gente possa começar a nossa sessão ordinária.
Bom dia a todos. Primeira aferição de quórum para sessão ordinária. Vereador Policial Federal Suenda, vereador Leitão do Sindicato, vereador Domingos de Paula, vereador Dr. José Fernandes adentrando, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende, vereador Ederson Lopes, vereador Ananias Júnior. Quórum suficiente, senhora presidente. Vereador Frederico Godoy.
Havendo quórum suficiente, peço que os vereadores ocupem os seus lugares no plenário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Ananias Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. João 14, 27 a 31.
Já passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, assim como corresponder essas matérias objetos da presente sessão.
Cumprimentando aqui todo o pessoal, os convidados aqui do Elias Donando, que nos prestigiam nessa manhã, servidores da Secretaria de Integração, demais familiares, amigos, bom dia a todos. Síntese da ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de maio de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende. Secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anania Júnior, reamigo do autismo, a hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou leitura da síntese da ata anterior. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 136/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui, inclui no calendário oficial do município de Anápolis, o Dia da Proteção ao Aleitamento Materno Mami Mais Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 21 de maio ou na semana. Projeto de lei ordinária 137/2025, de autoria da vereadora Celiana da SOS, que altera a redação da lei 3.393/2020, que institui título Ser Empresa Amiga dos Animais no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar 108/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que altera e acrescenta dispositivos na lei 3.898/2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e da outras providências. Projeto de lei ordinária 139/2025, de autoria do Policial Federal Suender, reconhece as festas de barraquinhas, quermesse e outras festas religiosas da Igreja Católica como patrimônio cultural e material do município de Anápolis. Projeto de lei complementar 140/2025, de autoria do vereador Rimi Júlio, que dispõe sobre a revogação do inciso 5º do artigo 3º da lei complementar 493/2022. Projeto de decreto legislativo 141/2025, de autoria do vereador professor Márcio Carvalho, concede título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Roberto Brenner e da outras providências. Usaram a palavra o vereador Frederico Godoy, policial federal suendo, Wesley Lopes, professor Marques. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paulo, Capo Fred Cacheta, Ananias Júnior, Jackson Charles, Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, Dr. José Fernandes e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado que foi suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 96/2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Evaí Aparecido Paulino e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 123/2025, de autoria do vereador Rimi Júlio, que concede título de cidadão anapolino ao senhor João Batista Filho e da outras providências, retirado de pauta por falta de quórum suficiente para votação. Aprovado por 19 votos. Pediu a retificação desta ata, senhora presidente, que há uma contradição. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 91/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, institui o Dia Municipal do Esporte e Força, a ser comemorado anualmente no dia 1º de novembro, e a Semana Municipal de Esporte de Força no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, foram submetidos à apreciação os seguintes projetos. Projeto de lei ordinário 56/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado em emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 112/2025, de autoria do vereador Capo Fred Cacheto, que dispõe sobre a regulamentação da fiscalização e comprovação de origem lícita do cobre, alumínio e outros materiais metálicos no município de Anápolis e da outra providência. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou pela inconstitucionalidade do projeto. Projeto retirado de pauta, pedido do autor. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem vereadora Thaís Souza Ramiro do Autismo, policial federal Suen Domingos de Paula. Nas comunicações, usaram a palavra André Rezende, Divino Antônio, Divino Corinthians, policial federal Suen, Ramiro do Autismo, Luzimar Silva. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de maio, em horário regimental. A ata está à disposição e encaminha a diretoria para a retificação de um item aqui que vou consignar. Em correspondência do gabinete do vereador Rimi Júlio, que não poderá comparecer à sessão em motivos de compromissos externos previamente agendados para o dia 20 e 21 de maio. Os projetos que serão encaminhados para as comissões para apreciação de constitucionalidade e mérito são os seguintes. Projeto de lei ordinária 142/2025, vereador Rimi Júlio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento por câmeras em bares, distribuidores de bebidas, supermercados, postos de combustível, boates, estabelecimentos similares que comercializam bebidas alcoólicas no município de Anápolis, estado de Goiás e outras providências. Projeto de lei ordinária 143/2025, do vereador Ramildo Altis, que dispõe sobre a utilização de sinais sonoros adequados para alunos com transtorno de espectro autista, TEA, nas escolas municipais e no Centro Municipal de Educação Infantil de Anápolis. Projeto de lei ordinária 144/2025, do vereador Ramildo Autismo, que dispõe sobre a criação de um programa de vídeo treinamento para pais e mães de pessoas com transtorno do espectro autista TEA e da outras providências. Projeto de lei ordinária 145/2025, vereador Ramildo Autismo, dispõe sobre o Dia Municipal do Brincar e da outras providências. Projeto de lei ordinária 146/2025, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o inciso 5º e parágrafo 1º ao artigo 75 da Lei 2073/92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis. São esses projetos encaminhados às comissões, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, primeiro secretário. Hoje as falas do pequeno expediente estarão suspensas por um motivo muito especial. Nós vamos dar posse ao novo vereador Elias Dunana. Quero cumprimentar a todos no plenário que vieram acompanhar esse momento especial do Poder Legislativo, em nome dos pais do Elias, pastor Natal Francisco Bento e a senhora Nazaré Francisco Bento. Em nome de qual eu cumprimento a todos vocês que estão aqui presentes. E gostaria de pedir para que o Elias pudesse se encaminhar até a mesa diretora e entregar a documentação nas mãos do nosso primeiro secretário.
São 9 horas e 47 minutos, 9h47. A gente acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira, dia 20 de maio. Seja bem-vindo você que acompanha pela Rádio Manchester e quem está ligado também na TV Câmara pelo canal no YouTube. Vereador Elias Dunano, então, levando a documentação, cumprindo o rito, né, para poder tomar posse, ele que é até então o primeiro suplente do PSD. Familiares e amigos do vereador empossado lotam as galerias aqui da Câmara Municipal de Anápolis para acompanhar essa posse. Elias Dunano, que teve 1.827 votos na eleição de 2024, foi o terceiro colocado na sua chapa, primeiro suplente, então, e assume a partir de agora na cadeira que tem como titular o vereador Divino Antônio, que passa a ser secretário municipal de esportes. Vereador Elias Dunano, então, ele que nasceu no dia 11 de setembro de 1976, e já posa ali junto à mesa diretora para uma foto. As pessoas vibram aqui a chegada, então, de Elias Dunano, vereador do PSD.
Convido o vereador Elias Dunano a se dirigir à tribuna para fazer o juramento perante o senhor.
São 9 horas e 49 minutos. Mais um rito para essa posse. Vereadora presidente André Rezende, junto ao vereador Elias Dunano, para o juramento do seu mandato. Vamos acompanhá-lo. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido.
Documentos foram entregues, foram conferidos, estão aptos às exigências legais. Encaminho a senhora presidente para a leitura e para a anuência, a coleta das assinaturas no termo de posse.
Conferidos os documentos pelo nosso primeiro secretário, convido agora o vereador Elias Francisco Bento a assinar o termo de posse.
9 horas e 50 minutos, a gente está acompanhando a posse do vereador Elias Dunano, vereador do PSD, aqui na Câmara Municipal de Anápolis, transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e TV Câmara. Ele assina agora o termo de posse, depois de entregar a documentação que foi conferida pela mesa diretora e também fazer o seu juramento. A gente acompanhou ao vivo aqui pela rádio, também pela TV Câmara. Deve falar na tribuna ou falar...
Declaro empossado como vereador da cidade de Anápolis, o senhor Elias Francisco Bento, primeiro suplente a vereador no pleito de 2024 pelo Partido Social Democrático, ocupando a cadeira do vereador Divino Antônio da Silva, licenciado, nos termos do artigo 26, inciso 5º da Lei Orgânica do Município. Seja bem-vindo, vereador Elias Dunano.
Agora sim, a gente empossado definitivo para ocupar a cadeira do PSD, o vereador Elias Dunano.
Suspendo a sessão por 2 minutos, convido os vereadores a se portarem aqui na frente da mesa diretora para uma foto oficial.
Foto oficial, então, que será disponibilizada nos canais oficiais da TV Câmara. Daqui a pouquinho o vereador deve fazer um discurso na tribuna. Pelo menos esse é o rito, é de praxe, né? Assumindo o mandato nesse dia 20 de maio de 2025, o vereador Elias Lunana, com 1.827 votos na eleição de 2024, ele foi o terceiro colocado na chapa do seu partido, o PSD, e assume hoje, pela primeira vez, uma cadeira no Legislativo Anapolino. O Elias fará parte da bancada do PSD, como eu havia dito, ao lado do Carlinho da Feira, e está sendo empossado para a titularidade a partir do pedido de licença feito pelo vereador Divino Antônio, que passa a ser secretário municipal de esportes. Nasceu em 11 de setembro de 1976. Elias Francisco Bento é filho de Natal Francisco Bento e também de Nazaré Francisco Bento. O Natal Francisco Bento é o Nana, que inclusive o filho carrega o nome aí na política.
Os vereadores se encaminhando aos seus lugares. Já retomo a nossa sessão ordinária com o discurso de recém-postado do vereador Elias Lunana.
São 9 horas e 53 minutos. A vereadora presidente André Rezende tinha informado já que o pequeno expediente seria todo ocupado para a posse do vereador Elias Lunana. Então, nós não temos aqueles discursos de até 5 minutos na tribuna. Teremos o grande expediente quando o vereador fala por até 10 minutos na tribuna. Nesse momento, ainda ocupando o pequeno expediente, o espaço está aberto, então, para o recém-possado Elias Lunana, que a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e na TV Câmara. São 9 horas e 53 minutos. 9 e 53, sessão ordinária desta terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Está lá o vereador tomando uma água, já na tribuna, vai falar pela primeira vez como vereador da cidade de Anápolis, Elias Lunana.
Bom dia, paz e bem a todos. Eu quero cumprimentar, em nome da presidente Andréia, cumprimentar a mesa diretora, do meu amigo José Fernandes, né, cumprimentar a todos em nome do meu amigo vereador Carlinho da Feira. Cadê o Carlinho da Feira? E a todos presentes aqui no plenário, cumprimentando em nome da minha esposa Rosilene, minha heroína, o amor da minha vida, né? E meu pai querido, Nana. Gente, eu vou começar fazendo a oração que eu faço quase todos os dias lá na Secretaria da Assistência Social, tá? Isso tem trazido muitas bênçãos para mim e para todos em minha volta. Que o primeiro louvor do dia, seja para vós, Deus, uno e trino, com todos os anjos, quero louvar-vos, com Maria, nossa Mãe Celestial, quero bendizer-vos, adorar-vos, quero agradecer-vos por me terdes dado a vida terrena e o chamamento e a capacidade de vos servir. Permiti, ó Deus, que este dia seja uma oração de louvor e de agradecimento. E quando ficar cansado, o vosso santo anjo fechará os meus olhos. Ajudai-me a ser sempre uma luz para os que me rodeiam. Em todo o trabalho que farei, há de ser um cântico de louvor para vós, ó Deus, e para os outros, um exemplo do sincero esforço. Abençoai cada hora, ó Deus, e tende paciência conosco, quando somos lentos a compreender, e também vos seguimos pesadamente por amor de Maria. Abençoai todo o trabalho, abençoai todas as pessoas em redor de nós, e recompensai-lhes a sua paciência e fidelidade. Vós, porém, ó Deus, sois o meu prêmio. Amém. Oi, gente, eu vou pontuar algumas coisinhas aqui no meu pequeno discurso, tá? É porque não, é para não tremer na base, viu? Porque senão a Viviane tá me olhando ali, na minha diretora, daí eu vou ficar essa vergonha, né, minha gente? Hoje, gente, quero primeiramente agradecer a Deus, né, que conhece toda a minha história e me guiou até aqui. E está abençoando cada dia da minha vida. Que esteja à frente de tudo e direcionando a cada passo, pensamento e palavra. Peço a intercessão de Nossa Senhora, minha mãe querida, para que ela segure minha mão nessa hora, nessa nova caminhada, para que eu possa fazer o melhor em honra a seu filho Jesus. Ô, gente, se eu estou aqui hoje, é um milagre de Deus. Tá? Hoje é só a cereja do bolo, porque a vitória já veio quando eu me entreguei a vida a Jesus. Quando eu me libertei dos meus vícios e decidi levar uma vida, honrar a Deus, viver os seus mandamentos. Eu, como católico, viver o seu sacramento, o sacramento da igreja. Então, isso aqui para mim já é a certeza de que compensa a gente andar nos caminhos de Deus. Porque a vitória mesmo, a definitiva vitória, é o céu. Tudo aqui é luta, é passageiro. E eu quero ser uma luz aqui nessa Câmara Municipal. Eu quero fazer o bem, eu quero servir a nossa cidade de Anápolis, porque, como eu disse, se eu estou vivo aqui hoje, foi porque pessoas me ajudaram. Pessoas foram me buscar na minha casa quando eu estava no fundo do poço e não tinha mais esperança de vida. Quando eu não sabia mais para que eu estava aqui, né? Para que eu existia ainda. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me resgatou. E hoje, tudo que eu fizer é pouco, perto do que Deus fez por mim. Pode ter certeza que eu vou doar a minha vida, se for preciso, para honrar os mandamentos de Deus e honrar o povo de Anápolis. Sou muito grato à minha família, que está comigo sempre, especialmente ao meu pai, o Nana, né, que nunca desistiu de mim, que me levou, né, mesmo ele já velho, já me levou para fazer um tratamento, para me parar de beber, né. Por isso eu digo, gente, não desista dos seus filhos, não desista, tá? É muito importante a gente apoiar quem está passando por dificuldade, tá? Porque às vezes a gente só julga, às vezes a gente fica sem chão ainda, até para ajudar, mas Deus mostra o caminho. Então não desista dos seus filhos, não desista dos seus amigos, porque Deus dá força. Dedico essa conquista à minha esposa, minha companheira de todas as horas, a Rosilene, que é uma santa, né? A palavra que ela mais escuta nessa vida é que ela vai para o céu, por ter me aguentado. Mas eu também falo que ela vai para o céu e eu vou levar ela junto, né? Porque para me aguentar, eu vou para o céu, com fé em Deus. Agradeço a igreja, na pessoa do Frei Rui, meu diretor espiritual, que foi quem me ensinou a ser católico de verdade, a quem me mostrou que eu tinha que ser homem, não mimado, né? Que a gente, nessa vida, a gente tem que passar nas dificuldades que a gente aprende, é nas dificuldades que a gente se santifica, né? Tudo com Deus a gente tira proveito. Então, hoje eu agradeço do fundo do meu coração ter passado pelo que eu passei, que me fez ser esse homem hoje. É totalmente entregue a Deus. Agradecer ao Ferrui, meu diretor espiritual, que nos momentos mais sombrios da minha vida esteve presente. Foi a ele, a Santa Mãe Igreja, que me conduziu nessa jornada e me resgatou. E por isso hoje eu estou aqui nesse sentimento de fazer o melhor a quem precisa. Agradeço a minha comunidade, a Vila São Vicente, Igrejinha, ao Residencial Trabalhador, ao Residencial São Vicente, ao Sítio Recreio Presidente, por fazerem parte da minha trajetória de vida. Quero também agradecer a cada pessoa que apoiou o projeto, que acreditou e torceu junto comigo. Muito obrigado. Seria injusto citar nomes, mas agradeço de coração todos aqueles que me apoiaram de forma voluntária, confiando e acreditando no meu trabalho. Essa é uma oportunidade de Deus, que Deus me honra. O meu desejo é que Ele, que ela possa ajudar muitas pessoas. Quero cumprir com meu dever de fiscalizador com dedicação e responsabilidade. O Elias do Nana é uma pessoa simples, filho, casado com Rosilene, pai, irmão, avô, nascido e criado ali na igrejinha. Sempre uma comunidade muito esquecida. Gente, a igrejinha é um dos bairros mais antigos de Anápolis. Lá é totalmente esquecido. Lá a gente vive de migalhas, entendeu? Lá todo mundo conhece o problema que a gente tem ali na entrada do posto Presidente. Quantas vítimas fatais né? Quantas pessoas morreram ali e nada foi feito, nada, né? É para melhorar aquela situação ali nos últimos anos, porque o trânsito aumentou demais, o fluxo ali é muito grande, né? Porque ali é a entrada da Pedro Vico, a entrada da igrejinha, a entrada do Daia, ali tem que ser feito alguma coisa. Por isso peço a todos os vereadores que a gente empenhe, junto aqui Triunfo com Sebra, para a gente, pelo menos, colocar umas barreiras eletrônicas ali de 40, né, até ser feito uma coisa definitiva, né, a trincheira que seja, a passarela. E, gente, muita coisa lá tem que ser feita, né, muita coisa mesmo, um colégio municipal, uma praça de lazer, e é por isso que eu estou aqui, né, um dos motivos é lutar pela minha comunidade, de pessoas maravilhosas ali, abençoadas, que sempre ajudam as pessoas. Eu, junto com a Igreja Católica, os Vicentinos, junto com os meus irmãos evangélicos ali, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Mas agora, com fé em Deus, junto com o nosso prefeito Márcio Correia e a Câmara Municipal, vamos fazer muito ali para aquela comunidade e por toda a região ali, do Calistop, de Amparque, Industrial e toda a cidade de Anápolis. Meu pai Nana é uma referência de vida pública, foi um exemplo. Foi daí que nasceu o desejo de ser vereador. Por tantas vezes tentar algumas melhorias e não conseguir, tive uma infância e uma adolescência muito rebelde. Mas, que, com todas as dificuldades e desafios, com todas as caídas e recaídas, construí quem eu sou hoje. Eu vivi uma realidade muito difícil, conheci o pior lado do ser humano. E por isso hoje desejo fazer o melhor. A minha proposta hoje é ajudar e servir, não só minha comunidade, mas toda a cidade de Anápolis. Serei um fiscal do povo. Deixo aqui o meu gabinete de portas abertas para toda a sociedade de Anápolis que possam trazer suas demandas, pois não somos os salvadores da pátria. Mas estamos aqui para servir a nossa amada cidade de Anápolis. Gente, pode ter certeza, no fundo do meu coração, que eu vou lutar como se fosse o último dia da minha vida. Porque o máximo que eu pensava na minha vida já aconteceu. Desde menino, eu escuto, Elis, você vai ser vereador, Só que isso entrou no meu coração, só que como eu fui muito rebelde, caí nas armadilhas do diabo, nos vícios da vida, quase perdi a vida por isso, esse sonho ficou muito distante. Mas hoje estou realizando esse sonho. Então quero dizer para vocês que é possível, que hoje eu não temo nada. A única coisa que eu temo é pecar e ofender a Deus. A vitória definitiva é o céu. Então aqui, eu estou aqui é para servir, para defender o que é certo e ser justo, entendeu? Gosto muito de gente, gosto de fazer amizades e, como eu disse, devo minha vida a pessoas e, por isso, vou doar minha vida a pessoas, porque é isso que Deus quer da gente. Quero aqui, de uma forma especial, agradecer ao Liminha, presidente do meu partido, ao vereador Divino, que cedeu, né, foi para a Secretaria de Esportes, é um amante do esporte aí, e vai ser o melhor secretário do Brasil, com fé em Deus. Agradeço a ele, porque a secretaria tá difícil, não está fácil lá. Agradeço ao meu amigo José Fernandes por tantos conselhos que tem me dado durante muitos anos aí. Para ter certeza que o senhor tem parte disso aqui, tá? O senhor é um exemplo para mim, de pessoa, de profissional, como médico, de político, tá? O senhor mora no meu coração e o senhor é um exemplo para Anápolis. E quero agradecer aqui, de forma especial, meu amigo, prefeito Márcio Correia, que... Se eu estou na política hoje, claro que é por Deus, mas por ele. Porque o Márcio Correia é um homem honrado, é um homem de família, um homem cristão, que deixou sua vida, deixou seus negócios para ser prefeito de Anápolis. Pode ter certeza, se dependesse do Márcio Correia, só dele, Anápolis hoje seria a melhor cidade do Brasil. Entendeu? Eu defendo o que é certo. Apesar de ser meu amigo, eu jamais vou defender ele se eu tiver certeza que ele está errado. Então, o que está por trás do Márcio é muito maior do que ele, que é a sua família, é a sua fé em Cristo, é o seu legado que está em jogo. Então, pode ter certeza que eu vou ser um parceiro aqui do nosso prefeito e de todos os vereadores que queiram realmente fazer o bem da nossa cidade de Anápolis. Quero que aqui... Estou falando de prece mais, Hamilton, né? Vem? Oi, gente, a gente, quando é candidato, a gente luta para ser eleito da primeira, né? Esse aqui não era meus planos, não, de entrar como suplente. Era entrar como já eleito, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E hoje eu agradeço, né, desse jeito que está sendo, porque me permitiu ter passado pela assistência social, a secretaria. E lá conhecer essas maravilhosas minhas amigas ali, né, todas ali. Vou falar o nome porque vou esquecer tudo, mas em nome da Jordana, da Viviane, da Lívia, das Lívias aí, da vida. Quero agradecer a todos vocês, viu, gente? Vocês são uma família, eu amo vocês do fundo do meu coração. Pode ter certeza que você é o vereador do social, tá? Vou estar lá sempre, pode contar comigo. E, sinceramente, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, foi ter passado pelo social, tá? Jordana, nossa secretária guerreira aí, tá? Vai ser a melhor secretária do Brasil. Oi, gente, para finalizar, acho que eu falei um pouquinho... Quero agradecer todos que estão aqui, tá? Todos que votaram em mim, 1.827 votos. Todos que torceram por mim, mesmo não podendo votar em mim, porque foram muitos que tinham outro candidato, mas torceram por mim. Porque a minha eleição foi uma eleição limpa, honesta, franciscana, foi eleição de amigos, entendeu? Só tenho a agradecer mesmo. E pode ter certeza que eu vou honrar vocês aqui do fundo do meu coração, viu? E que Deus, Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, abençoe todos vocês. Um abraço do amigo Elias Lunana. Viva Nápoles!
Obrigada, vereador Elias Lunana. Já encerramos o pequeno expediente e, dando sequência à sessão, abrimos o grande expediente. Já com a fala do primeiro orador, que vai dividir o seu tempo, o vereador Swender.
Vereador policial federal Swender, é vereador do PL e fala na tribuna por até 5 minutos, a gente acompanha ao vivo aqui.
Presidente, ainda em tempo, só comunicando, correspondência do gabinete também do vereador Márcio Carvalho, não estará presente por agenda externa previamente marcada. Devolvo a palavra.
São 10 horas e 10 minutos. Vamos acompanhar o vereador policial federal Swender.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estamos assistindo, nos ouvindo. Hoje meu assunto aqui é breve, apenas para enaltecer, né, uma ação do prefeito na região norte, quando inaugurou ali um centro de atendimento, um pronto-socorro 24 horas. Esse é um trabalho que a gente já vem solicitando aqui há 3 anos dentro do mandato anterior. Sempre requerendo, né, posicionando, e a primeira ação do prefeito foi lá e abrir as portas do Alfredo Abraão. Isso já deu um impulsionamento, já deu um impulso naquela região norte ali, mas precisava mais, e a gente continuou requerendo, continuou solicitando em reuniões, e ele promoveu agora, né, a inauguração do... lá na UPA, onde não será uma UPA ainda, né, mas é um pronto atendimento 24 horas, ali na região da Vila Norte. Continua a UBS, mas existe ali, né, agora uma diferenciação, que é o pronto atendimento 24 horas. Isso é muito importante, né, porque o atendimento pronto atendimento 24 horas, ele é lá na Vila Esperança. É uma ponta a outra. Eu já fiz esse percurso, eu já mostrei esse formato. Levei mais de hora, né, para fazer o percurso da região ali do Alfredo Abraão até a Vila Esperança e vou retornando. Ou seja, eu fiz o percurso, mostrei como era, e era uma solicitação que na região norte tivesse, né, um pronto atendimento. E isso aconteceu. Eu tenho outros requerimentos aqui para que aconteça também. Região leste e oeste. Eu acho que nas outras duas pontas também há necessidade de um pronto atendimento 24 horas. Espero que isso aconteça também. Né, já tem uma linha para fazer, né, um pronto atendimento na central. E é isso que a gente precisa, portas abertas. Nós precisamos de portas abertas em todos os locais, todos os cantos da cidade. Então, desde quando entrei aqui no nosso mandato anterior, a gente vinha cobrando debates, requerimentos, indicações, e hoje, né, a gente consolida aí com essa possibilidade, com essa condição que aconteceu. Peço aqui novamente, né, mais um pleito aqui, que é as UPAs ou umas unidades 24 horas nas regiões leste-oeste. Ponta a ponta também, para que a gente possa assistir toda a cidade com portas abertas. Então, já temos as portas abertas da Vila Esperança. Acredito que com essas portas abertas da região norte, que vai ser ali na UBS Vila Norte, estive lá também, fiz a fiscalização e tem local, tem espaço. Espero que com essa possibilidade, com essa condição da unidade pronto atendimento 24 horas, desafogue a da Vila Esperança. Precisamos de mais. Precisamos de uma central e precisamos, né, das unidades pronto atendimento 24 horas, tanto na região leste quanto na região oeste. Quero aqui só parabenizar, também para finalizar, parabenizar o vereador Elias do Nana, todas as pessoas que estiveram aqui, Robson que está aqui, né, então, representando a segurança privada aqui, importante representação da segurança privada. Temos vários projetos relacionados à segurança privada, e o Elias do Nana, ele vem aí para contribuir, acredito que ele vem somar e ajudar a gente nesses projetos aqui, né, que, ora, representado aí pelo Robson, pelo colega ali da Megalite também, né, então, representado pela empresa Megalite e todos os profissionais de segurança privada. No mais, agradecer aí também, né, todas as pessoas que estiveram com a gente aí nessa luta também. Obrigado, devolvo a palavra.
Bom dia. Obrigada, Policial Federal Swender. Quero pedir a quem quiser fazer fotos ou a imprensa que o vereador Elias do Nana estará aguardando aqui na sala VIP e também para que a gente possa manter o acompanhamento e o bom desenvolvimento da sessão, para a gente possa realizar os trabalhos, para a gente diminuir o volume das pessoas que acompanham aqui. Nós temos os assuntos a discutir, o pessoal da Hemodiálise é muito bem-vindo aqui, aqui é a Casa de Leis, para que a gente trate assuntos importantes sobre política pública de saúde, e que nós vamos dar agora continuidade à sessão com o vereador Ré Hamilton, que divide seu tempo com o Swender.
São 10 horas e 15 minutos.
Vereador Hamilton, o senhor está com a palavra.
Vereador Hamilton do Autismo é o próximo orador na tribuna. Te aguardo ele se posicionar ali para poder falar.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, a vereadora Andréia, cumprimentando a todos da mesa, e sendo também meus cumprimentos ao vereador Pastor Ederson, cumprimentando a todos os novos vereadores. Bom, vocês que nos assistem através da TV Câmara, da Rádio Manchester e também na audiência, a todos através das redes sociais. O que me traz na tribuna nessa manhã é uma fala de revolta, é uma fala de repúdio. A liminar que veio destacar para que a votação não pudesse acontecer no dia de ontem, hoje ela se traz um olhar revoltante à comunidade. As associações que representava dentro do CONAD foram silenciada, está de cabeça para baixo, né? Autistas foram silenciados na votação do CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Todo dia nesse governo é vivendo um retrocesso. Justamente, governo federal. Primeiro ato político, a revogação do decreto 1052, que é PNE, Política Nacional de Educação Especializada. Traz uma diretriz que hoje no estado de Goiás nós estamos vivendo um grande sofrimento com os profissionais de apoio dentro da escola, que é um profissional para atender 6 pessoas com deficiência dentro da unidade escolar. É desumano. E agora, o que nós almejávamos, ter de volta a fala dentro do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, nós perdemos o direito, doutor José, de termos um voto e ser votado dentro do CONAD. Que retrocesso é esse? Apresentou-se uma instituição que tinha menos de 3 anos, então toda a comunidade, Brasil afora, se movimentou. Não tinha sua representatividade dentro da 5 União Federativa, que é conforme o que está no regimento. E agora, hoje, nós estamos vivendo esse processo. Infelizmente, essa é a palavra, Bento. Infelizmente, os autistas ficam sem voz dentro do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Essa é a minha nota de repúdio. Amordaçando a nossa voz, amordaçando e desrespeitando a nossa luta. É o que estão fazendo agora, nesse momento. É o que estão fazendo agora, nesse momento. A comunidade autista, que tanto sofre em busca da equidade, da dignidade, da saúde, da moralidade, do espaço para o autista. E agora nós estamos vivendo um momento de retrocesso, de não ter o nosso espaço garantido dentro do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. É uma fala de revolta. É uma voz de que milhares e milhões de autistas não podem falar no conselho, que a temática é pessoa com deficiência. Essa é a minha fala de repúdio.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
São 10 horas e 21 minutos. O vereador João da Luz é do Cidadania e fala no Grande Expediente. Falas no Grande Expediente são por até 10 minutos. E a gente acompanha na tribuna na sessão desta terça-feira, dia 20 de maio. Transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e também TV Câmara. São 10 horas e 21 minutos.
Andréia, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui presentes, aqui na Câmara. Plenário lotado, cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, com alegria falar com vocês. Quero receber aqui com alegria os pacientes da cidade de Anápolis, que fazem diálise, né, as pessoas que fazem hemodiálise, estão aqui presentes aqui, ó. Receber aqui com alegria Maria Divina de Souza Silva, Sônia Maria Rodrigues Paiva, Altair Evangelista Flores, Janaína da Silva Rodrigues, Luiz Ferreira de Andrade, Lourdes de Souza Ferreira de Andrade, a Sirlene, Sirleia Gomes Bernardo, Marlon Oliveira Silva, Clóvis Antônio Gomes, Divino Dionísio e vários outros, muitos outros, e hoje eles estão aqui representando os pacientes que fazem hemodiálise na cidade, que fazem diálise. Sejam bem-vindos. Eu recebi com alegria vocês no meu gabinete, ouvi a demanda de vocês e eu trago para essa tribuna, que através do Poder Legislativo, aquele que aprova o orçamento para o Executivo, tem sim o poder de cobrar para que o serviço chegue para toda a população da cidade. Nós temos um orçamento e o orçamento tem que ser destinado para resolver problemas, principalmente esses problemas de vocês. Hoje, qual que é a demanda desses pacientes? Pacientes do SUS, pacientes carentes, pessoas que dependem do serviço público de saúde, pessoas hoje que gritam, estão gritando na cidade de Anápolis pedindo socorro na área da saúde. Então, hoje eu quero levantar a voz para vocês e fazer essa voz chegar para o chefe do Executivo, Márcio Correia. Hoje, esses pacientes, eles estão por um fio a vida deles. Porque o paciente que é dialítico, eles fazem a hemodiálise. Mas chega um momento que o sangue precisa ser substituído. E na história da cidade de Anápolis, nós sempre tivemos um convênio bancando esse sangue para vocês. E hoje eles já estão quase 8 meses sem esse sangue disponível. A dona Divina aqui relatou para mim que ela teve que fazer uma campanha com a comunidade local para poder ela sobreviver, para poder comprar uma bolsa de sangue. Então, nós estamos levantando a voz para vocês, sim. E nós sabemos que a prioridade do chefe do Executivo é a saúde. Então, não tem sentido vocês estarem por um fio, ter a vida por um fio. Então, nós estamos querendo levar ao conhecimento do chefe do Executivo a providência imediata que esse sangue seja colocado à disposição de vocês de forma imediata. Eu vi com alegria que o governador interino Daniel Vilela anunciou a construção de um hemocentro na cidade. Vi com alegria. Então, esse hemocentro só depende do prefeito Márcio Correia providenciar uma área para construção. Mas existe o quê? Um anúncio, existe o quê? Uma propaganda. Agora que nós estamos vivendo aqui é uma realidade. Esses pacientes estão vivendo uma realidade no dia a dia e depende de sobreviver. Até que esse hemocentro seja construído, nós temos que dar o quê? Nós temos que providenciar uma ação no sentido de ajudar esses pacientes a resolver a situação. Então, nós tomamos conhecimento, vamos fazer aqui um documento para encaminhar para a secretária de saúde, o prefeito Márcio Correia, para que ele providencie essas condições de vida. Saúde é prioridade. E vocês têm aqui o vereador João da Luz para levantar a voz. Nós vamos acompanhar o desdobramento para que vocês sejam atendidos. Eu quero fazer aqui uma colocação rápida. Porque cala, quem cala consente. Eu fui uma das pessoas que fui muito atacado de forma violenta, de forma criminosa, por esse blogzinho aí, Anápolis na Roda. Anápolis na Roda 1, 2, 3. E eu quero aqui fazer, né, um agradecimento à Polícia Civil, certo? Através dessa máscara digital, a máscara caiu. A verdade, gente, sempre vai prevalecer. Pessoas agindo de forma sórdida, de forma maquiavélica, desgastando políticos, desgastando, colocando políticos como os criminosos, como os mentirosos, pastores, empresários. Essas pessoas atacaram de forma veemente muitas pessoas, desestruturando até famílias, né? Famílias aí que eu, por exemplo, sou uma das pessoas que defende a família aqui nesse Poder Legislativo. Então, eu quero sim manifestar meu sentimento sentimento de agradecimento, né, à Polícia Civil, através do delegado Marcos Adorno e do Luiz Carlos, que eles é que promoveram essas investigações e chegaram aí a esses criminosos, que devem sim punir, ser punidos e devem sim ser levados às vias de fato. Porque, gente, atacar de forma sórdida pessoas, inventar mentiras, é muito fácil. Mas nós vimos aí que um dia a máscara cai. Então eu quero parabenizar aí a Polícia Civil no sentido de que vale a pena esperar, né? Um dia você vai ver a verdade prevalecer. Então, eu quero deixar aí esse desabafo, porque quando você é atacado, eu, por exemplo, fui atacado, mais ou menos 10% das pessoas que acreditam em mim, que sabem o meu comportamento, mandaram mensagem querendo, me questionando. Então, eu hoje, em resposta a essas pessoas que me seguem, que me têm como uma pessoa que, de respeito, uma pessoa de família, eu quero aqui deixar manifesto a nossa manifestação de repúdio para essas pessoas que agem de forma sólida. Político tem que ser transparente. Comportamento do político com as outras pessoas tem que ser transparente. Político tem que mostrar a cara, falar o que pensa, defender suas ideias. Então, hoje, aqui na Câmara, aqui, o Poder Legislativo tem esse comportamento. Todos os vereadores, um respeita o outro de forma contundente. Aí vem pessoas criando blogs, atacando os políticos, inventando mentira, querendo desgastar. Então, eu sou pela verdade. E aí, deixo aí registrado e apoio a Polícia Civil a chegar às vias de fato, descobrir todas as pessoas que estão em volta dessas tentativas aí de desgaste, não só de políticos, de pastores, de empresários. Eu quero deixar aqui também, dizer para você que fake news é crime. Você que adora uma mentira, você que adora uma fake news é crime. Isso serviu de alerta para todos que acham que a internet é uma terra de ninguém, que você pode ir lá e falar à vontade. Então, está de parabéns essas ações aí da Polícia Civil. Quero deixar registrado esse desabafo. Nós fizemos, dia 15, nós fizemos uma solenidade aqui na Câmara. Uma solenidade foi aprovada por todos os vereadores para reconhecer 30 famílias que defendem a família, pessoas que têm lá 25 anos de casado, 50 anos de casado, pessoas que merecem ser aplaudidas porque elas defendem e protegem a família. Aí vem um blogzinho querendo detonar as famílias. Parece mesmo papel do mal. A parte, vereador Osmar.
Quero cumprimentar pela fala. Né, o que a gente já escuta na cidade é que esse pessoal estão se programando para ir para fora do país. Né? Então, que intervir isso aí, tenho certeza, parabenizar a Polícia Civil aí pelo que foi feito, né? Prejudicando muitas famílias e não sabia quem, né, escondendo ali por trás desse portal, mas que as autoridades fiquem atentas aí, porque o que circula é que essas pessoas querem a qualquer momento sair, né, do país, então que as autoridades venham aí agir para que isso não venha acontecer. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Lucimar. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas.
Que dividirá o seu tempo com o vereador Ederson Lopes.
10 horas e 31 minutos. Vereador Domingos Paula, é do PDT.
Vamos inverter aqui e chamar primeiro o vereador Ederson Lopes.
Que é do União Brasil, vereador Ederson Lopes. Vai falar por até 5 minutos na tribuna. A gente acompanha ao vivo.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres vereadores, na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que se encontra nos acompanhando pelos meios de comunicação e aqui presente, fazer um cumprimento especial aos populares que estão aqui lutando pela clínica de hemodiálise, dizer que nós estamos juntos aqui, a Câmara Municipal está atenta ao assunto e vai estar colaborando naquilo que for preciso para que nós tenhamos o atendimento garantido a vocês que dependem desse serviço tão importante. Contem conosco aqui na Câmara Municipal. Mas, senhora presidente, outro motivo que me traz aqui a essa tribuna, nessa manhã, é para falar de uma notícia excelente. Não é notícia boa, não. Uma notícia excelente. Já está marcado para a próxima sexta-feira agora, dia 23 de maio, às... Vou passar até o horário. Às 14h40, 20 para as 3 da tarde, a licitação na modalidade chamamento de menor preço, concorrência de menor preço, a licitação do novo colégio estadual aqui na cidade de Anápolis, na região leste, colégio que vai ser construído ali na área do Jardim Primavera, mas que vai atender Filósofo Machado, Primavera, Granville, ali o Campo do Jordão, Vida Nova. Então nós teremos um novo colégio estadual construído na região leste da cidade de Anápolis. Estou aqui em minhas mãos com o Diário Oficial publicado, publicando aqui essa concorrência pública para a próxima sexta-feira, 20 para as 3 da tarde, às 14h40. E essa é uma demanda antiga nossa, junto ao deputado Hamilton Filho, desde 2019. Nós temos lutado para a construção desse novo colégio estadual aqui na cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui agradecer ao empenho do deputado Hamilton Filho, que não se cansou de lutar. Eu me lembro que juntos nós buscamos a área, a demanda daquela região, e ele não cansou de lutar para que saísse essa licitação. Ainda esse ano, nós estivemos lá na área, e agora a nossa alegria em ver publicado no Diário Oficial a licitação. Então, nós cremos que ainda esse ano de 2025, nós teremos o início das obras do novo colégio estadual para atender a região leste da cidade de Anápolis. Então, você que mora no Filósofo, você que mora aí no Vida Nova, no Morada Nova, você que mora aí na região do Granville, no Jardim Primavera, no, aqueles que estão já indo ali para o Campos do Jordão, um loteamento novo, já podem ficar felizes com relação à construção desse novo colégio estadual. Quem pediu a parte?
Eu.
Fred Cacheta, pois não.
Em breve, parabéns, vereador Ederson Lopes, trazer essa notícia, realmente que alegra todos os anapolinos. E vamos lutar, o senhor que tem acesso ao deputado Hamilton Filho, eu que tenho acesso à deputada Viviana, para que esse colégio seja um colégio militar. Aquela região ali iria ganhar muito com o colégio militar ali, naquela que não tem um colégio mais próximo, seria Alexandrina. Então, realmente, nós poderíamos lutar para que esse colégio seja um colégio da Polícia Militar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Eu sou favorável aos colégios militares, inclusive meus dois filhos estudam no Colégio Militar César Toledo. Acho que o mais próximo ali é o Onofre Quinan, mais perto que Alexandrina, não sei. Mas pode ser que é a mesma coisa a distância, né? Ali do Filósofo, Onofre Quinan, acho que é mais perto. Mas a alegria de dar essa notícia, e não posso deixar de agradecer aqui também ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel Vilela, que também se empenharam junto com o nosso deputado estadual, Hamilton Filho, para que esse sonho ele se tornasse realidade ali naquela grande região, na região leste, atendendo a esses bairros aqui já citados. Então fica aqui a nossa gratidão e fica aqui também a notícia, a informação para as pessoas, para as mães que nos procuram, para as mães que já têm buscado durante muitos anos a essa demanda e essa necessidade de um colégio estadual ali naquela região. Então fica aqui a nossa gratidão ao governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela, à secretária estadual de Educação, mas principalmente ao nosso deputado Anapolino, ao deputado Hamilton Filho, que é um lutador dessa causa, e desde 2019, nós temos lutado juntos para conseguir a área, para viabilizar esse projeto, e agora esse projeto já se torna uma realidade, porque a licitação já vai acontecer agora, na próxima sexta-feira. É isso que tinha a dizer, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Nós estamos todos muito felizes com essa conquista. Parabéns por você, há muitos anos, estar lutando por essa questão ao lado do deputado Hamilton Filho e a gente poder estar comemorando mais uma escola estadual na cidade de Anápolis. O deputado da Educação tem trabalhado muito para tornar isso realidade ao lado do nosso governador. Eu lembro de você, no, mais novinho, né? A foto que você postou esses dias, realmente já brigando por essa bandeira tão importante e agora a gente vê se concretizar. Convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 37 minutos, 10 e 37. Sessão ordinária da Câmara Municipal. Quem fala na tribuna é o vereador Domingos Paula, do PDT.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, pela Rádio Manchester, pelo TV Câmara. Presidente, hoje eu ocupo espaço na tribuna aqui para poder divulgar uma ação que alguns vereadores aqui da casa vão fazer em parceria com a deputada Vivian Naves, ali no escritório político da deputada, a partir das 5 horas da tarde. Solidariedade que aquece. A gente está fazendo aí, a gente sabe que começou na cidade de Anápolis, no estado de Goiás e no país, a frente fria, e a gente, em conjunto, deputada Vívia, vereador Luzimar, vereador Tábio Fred Cacheta, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza e vereador Domingos Paula de Souza, a gente está recardando roupas, agasalho para poder estar fazendo entrega em vários pontos da cidade. Eu mesmo vou fazer uma doação hoje de 20 agasalhos, 20 cobertor, para poder ajudar essas pessoas que a gente sabe que muitas das vezes nesse período não tem condição de comprar sequer ou uma blusa ou um cobertor para poder aquecer no frio. Então a gente vai fazer essa parceria hoje lá com a deputada, a gente vai estar lá a partir das 5 horas e eu vou estar presente junto com a minha estrutura de gabinete, mostrando o trabalho social e indicando o local onde as pessoas que porventura quiser levar um agasalho, quiser levar um cobertor, quiser levar uma camisa, uma calça, uma blusa, para poder ajudar essas pessoas na nossa cidade que precisa do apoio de todos. Então a gente vai estar lá a partir das 5 horas. O endereço é ali na Avenida Pinheiro Chagas, né, quadra é lote 18, Jundiaí, logo aqui perto da Avenida Minas Gerais. A partir das 5 horas a gente vai estar lá e vai estar nas minhas redes sociais aí, também, tudo aqui que a gente vai estar fazendo lá hoje. Agora eu vou voltar a um outro assunto aqui, presidente. As pessoas que nos acompanham aqui na tribuna todos os dias têm visto a nossa luta para poder reabrir aquele hospital ali do Leblon. A gente tem falado todo dia, tem pedido ao executivo que possa abrir aquele hospital para poder dar um atendimento a mais à população da nossa cidade, tendo em vista que esse período frio, muitas pessoas pegam resfriado e ali é um ponto de apoio, um apoio importante. Então, um trabalho nosso aqui na Câmara Municipal, eu vejo alguns vereadores agora na janelinha falando que, eu tenho, não vi nenhum vereador, a não ser eu, o vereador Luzimar e algum outro aqui, falando realmente lá, mostrar vídeo, falar que o hospital está pronto, que o prefeito Márcio Correu não quis abrir lá aquele hospital e a população precisa. A população precisa, ali com certeza vai abrigar mais de 85 leitos ali para poder atender a população. E aí, não sei qual o motivo, o prefeito Deus que assumiu, em vez de só abrir um hospital que já funcionava, funcionava de porta fechada, porque fazia cirurgia naquele modelo. Aí, vem, abriu o hospital, foi a Abraão, mas fechou a UPA, ali onde é o hospital municipal. Tem um hospital pronto no Leblon, pronto para poder ser entregue, 5 meses de sua gestão não foi entregue. Uma luta nossa está ali o Marcão do Recanto para poder, na época do prefeito Roberto Nobre, fazer reforma e entregar aquela unidade de saúde ali da UPA Norte. Agora vai ser uma UPA. Que bom! Parabéns, prefeito. Tudo que é bom para minha cidade, eu estou junto e vou apoiar. Então, nós precisamos que abra o Hospital do Leblon urgente, mas é urgente mesmo. E um outro assunto também que eu não poderia te falar, isso eu vou parar de falar aqui, o dia que o prefeito Márcio Corrêa manifestar sobre o que aconteceu com o seu secretário de comunicação. O cara que foi preso, o prefeito não deu nenhum esclarecimento à população. Prefeito, a cidade de Anápolis tem pressa e o senhor está aí parado. O senhor está dentro do seu gabinete e não tem coragem de fazer um vídeo para a sociedade para poder falar sobre esse assunto? O senhor está com medo de quê? O senhor está com medo de quê, prefeito? Manifeste. Fala que não sabia, fala que não tinha conhecimento. Porque mais de 10 vereadores dessa casa que foram prejudicados. Pessoas têm vida destruída. Pessoas que não têm nada a ver. Esse grupo criminoso foi lá e destruiu a vida. Então, prefeito Márcio Correu, pronuncia. Pronuncia. O dia que o senhor pronunciar, com certeza, eu vou largar de falar na tribuna sobre esse assunto. Mas enquanto o senhor não pronunciar, eu vou estar todo dia falando aqui da covardia do senhor de não pronunciar sobre esse assunto.
Réplica.
Réplica ao vereador Fred Caxias.
Eu quero parabenizar o vereador Domingos Paulo, que está conosco, junto com a deputada Lívia Naves, nesse projeto maravilhoso. Consegui algumas doações de cobertores, viu, vereador Domingos? Realmente, a cidade de Anápolis, nesses últimos dias, o frio chegou de uma forma repentina e muito forte. E que nós, juntamente com a deputada Lívia Naves, estaremos fazendo a doação de vários cobertores, blusas de frio, roupas, para aquecer aqueles que mais necessitam. Então, estaremos lá às 17 horas. Convido toda a população para que lá prestigiar ou levar sua doação. Porque quanto mais nós doarmos, mais pessoas serão alcançadas. Nós sabemos que muitas pessoas, no período do frio, não têm como se aquecer. Então, cada um fazendo a sua parte, Anápolis se tornará uma cidade cada vez melhor. E também quero falar, né? Eu estive ali na UPA e muitas pessoas, 6, 7 idosos, dormindo juntos ali. Não tem como fazer uma recuperação boa, tendo um tratamento daquele. Então, também temos que abrir ali o Hospital do Leblon para que esses leitos sejam disponibilizados para a comunidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Vereador Josimar Silva.
Obrigado. A voz está entalada aqui, Frederico. É isso aí, também falar, né, que muito bom essa campanha aí da deputada Lívia. É preocupada com as pessoas que não têm condição, e eu também já estou fazendo a minha parte, a minha doação, consegui também agalhar alguns donativos, né, qual vai ser entregue nos próximos dias. Parabenizar a deputada, que incansavelmente tem trabalhado muito aí para as famílias de ponta de rua. E eu, como morador de periferia, a gente sabe aí do que as pessoas veem, na simplicidade, na humildade, pedindo aí nesse momento, né, cobertor, pedindo ajuda, e mais do que justo aí essa campanha, pensando nas famílias que às vezes não têm condição, né, e o frio chegando, como diz o Caxeta, né? Então, vamos estar juntos aí nessa campanha, estarei ali, convido, né, também aí toda a minha assessoria, já falei, né, para fazer a sua contribuição e ajudar. Melhor ajudar do que ser ajudado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Josimar Silva. Já convido os próximos oradores que dividirão o seu tempo. Como primeira oradora, a vereadora Cleide Lário.
10:45, vereadora Cleide Lário, do Republicano, que vai falar na tribuna por até 10 minutos. Estamos no grande expediente. Você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, TV Câmara, também pelo perfil da Câmara no Instagram. 10:46.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, em nome da presidente desta casa, a minha amiga Andréa Rezende. Cumprimento a todos da imprensa, em nome do Lucivão Machado. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester que estão nos ouvindo, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhora Presidente, o que nos traz aqui essa tribuna hoje é para falar sobre um evento que nós vamos fazer hoje à noite, que se chama Mãos que Salvam. Mãos que Salvam foi um evento pensado para homenagear aquelas pessoas que trabalham com crianças que estão em estado de vulnerabilidade. Crianças que muitas vezes são abandonadas e vítimas de todos os tipos de violências. Crianças que são vítimas de abuso e exploração sexual. Às vezes a gente pensa que, esses tipos de violências estão distantes da nossa realidade, mas infelizmente elas ocorrem em qualquer canto da cidade. Ocorrem, vereador José Fernandes, nas periferias, ocorrem no centro da cidade e na mais alta sociedade anapolina ocorrem esses tipos de violência. Sabemos que essas crianças, muitas vezes, as mães se sentem culpadas por ela ter sido vítima de violência por uma pessoa tão próxima. Mas, infelizmente, eu quero dizer, nós sabemos que nem sempre conseguimos estar perto e diante dos nossos filhos 24 horas por dia. Quem dera se pudéssemos colocar em uma redoma e proteger essas crianças 24 horas por dia. Mas, hoje nós estamos aqui homenageando pessoas de todas as classes, de todos os lugares, que trabalham com esse tipo de criança e que ajudam esse tipo de criança. Sabemos que não é um trabalho fácil, sabemos que é um trabalho árduo e muitas vezes essas pessoas ficam com o psicológico abalado, porque encontram essas crianças em situação de abandono, em situação de grande vulnerabilidade. Temos casos que ocorreu em Anápolis, onde crianças foram espancadas, crianças foram violentadas sexualmente e elas foram parar no hospital, infelizmente veio a óbito por conta de violência sofrida, violência sexual e muitas vezes a violência física. E nós sempre defendemos essas crianças, mas também quero aqui ressaltar casos que a gente tem visto constantemente na internet, que são aí a onda do momento, que são os bebês rebornes. Nada contra as bonecas, acho bonitinha, mas também temos que alertar. Essas pessoas, muitas vezes, podem estar doentes psicologicamente, porque quando você trata uma criança, um bebê, uma boneca, como se fosse um ser humano, como se fosse obra do Criador, e eu aqui, como mulher cristã, não poderia deixar de levantar essa bandeira. Como mulher cristã, eu acredito na obra do Criador. E quando vemos pessoas tratarem bonecas, quererem vagas, doutor José Fernandes, o senhor que é médico sabe o quanto se, muitas vezes, luta-se por vagas, por crianças que necessitam de verdade. Mas pessoas que querem que bonecas tenham atendimento pelo SUS, pessoas que querem que essas crianças venham ter direito à Bolsa Família, pessoas que querem que essas crianças, vereador Fred Cacheta, venham ter direito à pensão alimentícia e acionar o judiciário. Sabemos que ambos os lados é acumulado, que o judiciário, sistema SUS e Bolsa Família é direito de quem tem vida, de quem respira. Então, mas que essas pessoas também possam ter o cuidado psicológico. Sabemos que muitas vezes existem distúrbios psicológicos, mas eu também, como cristã, não posso ver isso como normalidade, não posso tratar isso como normalidade. Então, que essas pessoas tenham o tratamento adequado, mas que as nossas crianças também venham ser respeitadas e venham ser protegidas e não deixar isso aí para que crianças, ou bebês, bonecas, venham roubar esses direitos. Pois não, vereador?
Eu só quero te parabenizar por tratar um assunto que realmente está sendo polêmico, está sendo bastante difundido aí, principalmente nas redes sociais, mas eu acredito, eu acredito que essas pessoas, sim, têm problemas psicológicos, sim, devem ser tratadas como tal. Não há possibilidade nenhuma, independente, claro que eu também sou um cristão e acredito apenas na criação de Deus, mas nós devemos tratar essas pessoas, tratar sim, porque realmente algum problema psicológico, seja ele da infância ou da juventude, ou até mesmo da maioridade, tem, para que essas pessoas tentam trazer vida a esses bonecos. Obrigado.
Obrigada, vereador. Só fechando, presidente. Acreditamos sim, vereador, que existe sim essa questão psicológica, mas que essas pessoas venham buscar o tratamento adequado, mas que os lugares devidos, como a saúde, a educação e também a educação, a saúde e Bolsa Família seja resguardado para as crianças que realmente respiram. E deixo aqui o convite para todos para que participe hoje do nosso evento Mãos que Salvam, hoje aqui às 19 horas. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lari. Com certeza será um evento muito bonito e também e dando honra a quem trabalha numa causa tão importante. Já convido o próximo orador inscrito, vereadora Anania Júnior.
São 10 horas e 52 minutos. Vereadora Anania Júnior é do Agir. Fala na tribuna neste momento. A gente
obrigado pela palavra, presidente.
Cumprimento
a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão na rádio, no YouTube, ao vivo. Cumprimento minha grande amiga Louise Gomes. Em nome dela, cumprimento meu amigo Bernardo Faria. O assunto que eu vou abordar aqui hoje é o maior torneio de beach tênis de Anápolis e região, que é o Circuito Maresia. Ele vai acontecer nesse final de semana, lá no Maresia, com participantes de todo o estado de Goiás, com vários patrocinadores, com a premiação incrível, né, de mais de 13 mil reais. É um evento maravilhoso. Tenho lutado pela causa do beach tênis aqui, é um esporte que tem abrangido muitas famílias, tem alcançado muitas pessoas e é um esporte muito eclético, onde jovens, crianças, pais, adultos e até senhores têm jogado, têm unido famílias. Muitas pessoas têm usado desse esporte para união familiar, então tem uma causa também social envolvida. Quero me compadecer também com a causa da hemodiálise, dizer que vocês não estão aqui por acaso, estamos aqui realmente debatendo para ajudar a lutar por vocês, tá bom? E ser defensores da causa. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, dizendo que a inscrição do torneio de beach tennis, ela pode ser feita pelo link da Let's Play. Vocês são convidados, vocês que estão nos ouvindo, você tem habilidade, tem medo ou não de participar, ou joga em outro município, venha participar conosco, terão lá campeões goianos, campeões anapolinos como eu, participando, tem que dar um mérito, né? Tenho jogado bem, quero até mandar um abraço pro meu parceiro, Matheus Sardinha, e convidar todos os pais que quiserem ver um evento maravilhoso, muito bem feito, de boa qualidade. Então, deixo aí o meu abraço ao Bernardo Faria, ao Thiago Marra, ao Diogo Marra, os proprietários do Maresia, a todos os meus professores, o Gabriel Faria, minha professora Amanda, a professora Duda, meu professor Cacá, Thiago, Thiago Issa, Georges, todos os meus professores, meu muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
São 10 horas e 54 minutos, 10h54.
Próximo orador, vereador Jean Carlos.
Vereador do PL, fala na tribuna por 10 minutos.
Presidente, exercício, doutor Zé Fernandes, cumprimento Vossa Senhoria e todos os demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, todos da imprensa aqui presente, cumprimento os que nos acompanham aí pelo YouTube, os populares, especialmente aqui nesta manhã, cumprimento os pacientes que fazem ali o procedimento de hemodiálise, sejam bem-vindos e tenha a nossa solidariedade sempre com vocês, Dona Maria, todos que estão aqui presentes, tenho nosso total respeito. Inclusive, antes de abordar aqui algumas pautas, eu gostaria de dizer, né, que assim que vi a presença de vocês, entramos em contato com a Secretária Municipal de Saúde, a doutora Eliane, e ela nos comunicou que a secretaria já está acompanhando e agindo, está formatando um novo contrato para ampliar, inclusive aí, o complemento financeiro para as terapias, obviamente alinhando com a instituição, através do doutor Sérgio Mota, filho, e que o contrato está vigente até outubro. Né? Nós sabemos da importância desse tratamento, dessa disponibilidade, desse tratamento terapêutico e, sobretudo, nós vamos trabalhar também para que vocês tenham suporte, conforme solicitado aqui, na retaguarda de eventuais ocorrências, de a necessidade de disponibilidade de sangue, que muitas vezes acabam sendo, tem a necessidade de transfusão, de obter sangue, né, e realmente tem a dificuldade. Segundo as informações, são 272 pacientes, João da Luz, cadastrados em Anápolis, e entre os de Anápolis e de 15 outras cidades diferentes. Também foi questionada ali a questão do transporte. Temos um transporte através da van, mas ela solicita ampliação, porque porque alguns deles necessitam de acompanhantes. E, de fato, eu sou testemunha, João, acompanho aí, né, eu tenho uma das pacientes, eventualmente eu tenho que conversar com ela, a Meire, ela também tem mobilidade reduzida, cadeirante, e é uma pessoa realmente que eu fiquei muito, tive muita empatia, porque realmente é uma dificuldade muito grande. E, às vezes, a van passa 4 horas da manhã e nem sempre tem condição realmente de ter o acompanhante. Então, talvez a ampliação, né, da gente conseguir uma van por emenda, porque o município realmente não é um momento oportuno financeiramente de locar, né, mas que a gente possa lutar para conseguir essa van e certamente melhorar as condições de transporte também. Então, vocês podem ter certeza que nós, né, vereadores aqui, eu tenho certeza o prefeito Mais Correia, a Secretaria Municipal de Saúde, vamos empenhar para que melhore as condições e a permanência do serviço de forma adequada para vocês. Pois não, João?
Obrigado, vereador Jean Carlos. Obrigado por entender a sensibilidade, né? Nós trouxemos esse assunto, um assunto que nós entendemos ser muito importante. Eles vieram aqui na Câmara, no Poder Legislativo, manifestar essa dependência, né, principalmente do sangue, né? Nós sempre tivemos aqui um banco de sangue fornecendo. Eles precisam fazer constantemente essa transfusão. Então, agradeço Vossa Excelência por entender e levar, né, a Secretaria de Saúde, levar o Márcio, que tem a saúde como prioridade no município da cidade de Anápolis. Nós, com certeza, atendendo essas pessoas, a gente vai deixar eles mais confortáveis, porque nós sabemos que a situação deles já é desconfortável, né? A pessoa que precisa de hemodiálise.
Realmente, esse é realmente um grupo de pessoas que merece total atenção, que de fato é um tratamento já bastante sofrido, agressivo, né? E realmente eles precisam ter essa tranquilidade, já é uma condição bastante delicada. Inclusive eu falo que o transporte, João, tem que chegar e pegar na porta mesmo da residência. Eu já ouvi ali uma crítica ali, que a rua é íngreme e a van não quer descer lá. Às vezes a pessoa já está fraca, debilitada, precisa parar na porta, sim, e nós vamos cobrar esse alinhamento junto ao prestador de serviço. Mas, assim, falando ainda em saúde, vereador João da Luz, demais colegas, nós ontem estivemos na região do Recanto do Sol, na Vila Norte, e ali acompanhado, inclusive, da presidente Andréia, vereador Hamilton, Celiane, que estiveram lá conosco para presenciarmos ali o início das atividades do Centro Médico da Vila Norte, que é a abertura 24 horas dessa linha, daquela unidade que vai se tornar verdadeiramente uma referência, não só para a Vila Norte, mas para a grande região do Recanto do Sol. Nós conhecemos bem lá e sabemos que é um conglomerado urbano, que milhares de pessoas ali, cada dia aumentando, né, a população daquela região, novos bairros, novas edificações, novos edifícios, novos condomínios, e certamente a população que cresce ali. E tenho certeza que essa medida adotada pelo prefeito Márcio Corrêa, pela secretária Eliane, vai se tornar realmente uma medida bastante positiva, doutor Zé Fernandes, para facilitar a vida das pessoas que muitas vezes estão ali, às vezes tem que atravessar, como disse aqui o vereador Suenda, 20 quilômetros para ir para a UPA, ir para o Centro Médico da Jaiara, passar pelo Trevo, que já sabemos é tão complicado, e às vezes também no Alfredo Abrão. Então, medidas ali, atendimentos ali que serão no suporte, do perfil do Centro Médico da Jaiara. Retaguardas ali, com médicos em atendimento. É uma retaguarda, inclusive, no perfil da Sala Vermelha da própria UPA. E, certamente, assim que adequada todas as instalações, poderá se transformar na UPA da região da Vila do Recanto do Sol, na UPA Norte, e certamente atender ainda mais a demanda da população em relação à urgência e emergência. Então, estivemos lá ontem, o João Pedro esteve lá conosco também, cumprimentar ele pelos esforços. Em poucos dias, fizeram, João, as adequações prioritárias e emergenciais ali para o atendimento já de 24 horas. Do lado de lá, continua o atendimento da Unidade Básica da Saúde, Unidade Mista de Atendimento da Saúde da Família. Então, assim, são providências que nós vislumbramos a médio prazo, solucionar e melhorar bastante os impactos da superlotação da UPA e até para facilitar a vida da população que necessita do atendimento 24 horas.
comemorar também que, conforme aqui anunciamos a semana passada, ontem já foi publicado no Diário Oficial do Município o Decreto 51.701, né, de 15 de maio de 2025, que dispõe sobre a dispensa de licitação para a contratação emergencial da organização social que vai gerir o serviço de saúde em regime de 24 horas também dia no Hospital Municipal Jorge Rajá. Então, essa providência também, ontem já publicada, nós teremos agora as providências, os ajustes necessários, vereadores, para que em breve o início das atividades daquela unidade e com todos os equipamentos necessários e as condições para atendimento digno. Serão consideradas aí na gestão as seguintes linhas de serviços: internação, saídas clínicas médicas, leito de longa permanência, leito de cuidado intermediário, atendimento terapêutico a pacientes da rede de atenção de saúde que forem devidamente regulados pela regulação municipal para a unidade, serviço de apoio e diagnóstico e terapêutico para atendimento interno, conforme necessidade do usuário internado, isso tudo no período firmado de 12 meses e, certamente, adotadas as primeiras providências, contratados profissionais, concluído os equipamentos necessários, corrigidos as deficiências estruturais, em breve nós teremos aí mais uma unidade à disposição da população, servindo de extensão e retaguarda, certamente, para as unidades de pronto atendimento e, certamente, melhorando as condições da saúde do município. Então, essas são as medidas que nós vislumbramos, João, que a médio prazo nós teremos concretamente uma melhoria significativa. Já a abertura 24 horas do Hospital Alfredo Abrão, agora o contrato, a mudança da OS da UPA da Vila Esperança, que já tem refletido em melhorias, a ampliação da rede com a abertura agora 24 horas da Unidade Básica de Saúde da Vila Norte, que se transformará numa UPA da região norte, também a contratação agora da OS para a gestão da unidade Jorge Rajá e, em breve, com fé em Deus, também, Alex, a abertura da UPA Central para tudo isso integrado, né, para que possamos ver dias melhores de desafogamento da superlotação da UPA da Vila Esperança, facilidade para o acesso 24 horas para a população e, certamente, desse interim, a Secretaria de Saúde, a Administração Municipal, tem ajustado os contratos relacionados à maternidade, à Santa Casa, está agora cuidando do contrato junto ao serviço de renais crônicos e, certamente, outras demandas que estão sendo acompanhadas e nós, naturalmente, assim como foi ampliada a realização de exames de média e alta complexidade e as cirurgias eletivas. Então, um conjunto de ações que nós queremos crer e ao final desse ano teremos um cenário muito melhor do que foi recebido pela administração atual. Então, compromisso do prefeito Márcio Correia, que tem pressa, trabalha muito e não tem que, às vezes, realmente fazer declarações daquilo que é responsabilidade de outra instituição. O que está de responsabilidade do prefeito está sendo adotado e de forma muito séria e responsável, por isso essas ações em favor da saúde municipal. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Jackson. Vereador João da Luz.
Quero reconhecer a importância dessas informações que o líder do executivo traz para essa casa, principalmente no sentido de nós termos uma portas abertas de emergência na região norte. Então, fico feliz, essa é uma cobrança aqui de todos os vereadores por muito tempo, e nós temos essa informação que teremos essa porta aberta. Não sei quais são os serviços, porque ela não tem caráter de UPA, mas é importantíssimo nós termos essa referência na região norte. Com relação à abertura do Hospital Jorge Rajá, é uma cobrança aqui constante de todos os vereadores. Eu fico feliz dessa informação de contratar uma OS para poder gerir essa unidade importante. E eu tenho certeza que até a oposição está alegre, né? Porque esse hospital é esperado a abertura dele. Então, deixo registrado aí a alegria de ver essa informação para a cidade de Anápolis. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, abro a ordem do dia e peço ao vereador Jean Carlos que faça a pressão do quórum para a abertura da ordem do dia.
Seleção de quórum, vereador Frederico Godoy, vereador Alex Martins, vereador Jackson Charles, vereador Cabo Feto Cacheta, vereador Anania Júnior, vereadora Capitã Elisete, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereador Dr. José Fernandes, vereador Elias Donana, vereador Jean Carlos, já falei, vereadora Andréia Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo esse quórum suficiente, já abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para votações das matérias objeto da presente pauta.
Em primeira e única votação, projeto de autoria do Reamilton do Autismo, o vereador não está presente, também fica sobrestado para a próxima pauta. Sessão. Em segunda votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador policial federal Suender, também nesse momento não se encontra presente no plenário, também sobrestado para a próxima sessão.
Segunda votação, não precisa.
Segunda votação, então, seguindo aqui, é o projeto que institui o programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares no município de Anápolis e outras providências. Disposição, presidente.
Projeto número 101 de 2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Não, é o 056, perdão. Segunda votação do Suender.
Vamos voltar aqui um pouquinho a pauta. Projeto de lei ordinário número 56 de 2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 101/2025 do vereador João da Luz, que altera a nomenclatura de portadores de deficiência para pessoas com deficiência na lei 4.240/2022, no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, pessoa com deficiência favoráveis ao projeto.
Agora sim, projeto de lei ordinária número 101/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Obrigado, presidente. Quero ressaltar a importância desse projeto, porque, com o tempo, a atualização de nomenclaturas, né? Hoje, as pessoas portadoras, essa terminologia, ela já não é mais utilizada, e sim as pessoas com deficiência. Então, é uma lei que nós aprovamos recentemente, a lei que cria no calendário da cidade, institui o calendário da cidade de Anápolis, as pessoas com deficiência, que cria a Paralimpíada da cidade de Anápolis. Então, nós queremos chamar a atenção do chefe executivo a importância de nós colocarmos no calendário a Paralimpíada para essas pessoas com deficiência. Hoje, a gente vê isso sendo desenvolvido em vários municípios e é importantíssimo nós implantarmos na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto 101 de 2025 está em discussão. Não havendo mais discussão, discussão encerrada. Projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário, para votações de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de serviços públicos, leitura. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, número 2450-2452. Vereador Ananias Júnior. 2000, está aqui presente? Está ali. 2511, vereador Jackson Charles, 2513, 2514, doutor José Fernandes, 2504, vereador Leitão do Sindicato não está presente, policial federal Suender, também não. Esses são os requerimentos, senhora presidente, as indicações na sequência. Indicação número 382/2025, vereador Alex Martins, que encaminhou-se a licença ao prefeito municipal, Márcio Aurélio Correia, para que parte dos recursos arrecadados com a exploração do sistema de estacionamento rotativo pago, área azul, seja destinada ao subsídio do transporte coletivo municipal. Moções. Moção número 58/2025, vereador Alex Martins, requer encaminhamento de moção de apoio em homenagem ao Dia Nacional da Indústria, comemorado no dia 25 de maio, destacando o papel da indústria para o desenvolvimento econômico e social de Anápolis, Goiás e do Brasil. Moção 60/2025, vereadora Thaís Souza também não está no plenário. São esses requerimentos indicações e moção, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados. Passando a fala da ordem do dia, já com o primeiro vereador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria registrar que essa operação Máscara Digital, que foi deflagrada pela Polícia Civil, eu quero dizer que eu acredito no papel da Polícia Civil, as investigações estão ocorrendo, eu assinei um documento ontem a pedido do vereador Domingos de Paula, que é uma CEI, né, que é a Comissão Especial de Investigação. Eu acho que a Câmara não precisa se envolver nisso, porque a polícia já está fazendo um grande trabalho, já está desvendando todos esses criminosos que estão em volta desse processo. Então, eu quero consignar a minha retirada da minha assinatura dessa CEI do vereador Domingos. Deixo aí registrada essa fala pela ordem do dia aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
A réplica, presidente.
Aqui, ó. Obrigada, vereador Domingos de Paula.
Só para poder informar você que está acompanhando a sessão nesse momento, quando a gente usou a tribuna ali, vários vereadores aqui na casa foi citado, foi caluniado e foi defamado, inclusive o vereador João da Luz, o nosso intuito não é de atrapalhar a investigação da Polícia Civil, não. A gente quer é manter-se informado, manter-se inteirado daquilo que está acontecendo, para que a gente possa subir na tribuna e trazer informação à população. E aí eu quero destacar aqui um papel relevante aqui da nossa presidente, que ela propôs estar fazendo isso, está trazendo essas informações a nós, vereador, para que a gente possa estar informando aquelas pessoas que acompanham a gente no dia a dia. Mas, da minha parte, eu concordei e dou até os parabéns, presidente. Tinha colhido alguma assinatura, aqueles que quis assinar, já tem 7, com a retirada do vereador João, ficou 6, né? Vereador Suenda até agora não quis assinar, só fez discurso aí e correu, mas a gente vai estar aqui à disposição, tá? E obrigado, presidente, pela sua atitude de trazer zelo para o Poder Legislativo. Eu falo que eu estive nessa cadeira, eu sei que não é fácil, né? Mas a senhora está conduzindo muito bem esse processo.
Obrigada, vereador Domingos de Paula, e nós continuaremos assim com zelo e cuidado com todos os vereadores e com o Poder Legislativo. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já abro as comunicações. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, ontem o projeto nosso, já desde o ano passado, foi sancionado, que é o Dia Municipal do Pipeiro, dia 29 agora do 6, que é a valorização da cultura popular, né? Que são os artesãos que fabricam ou soltam pipa. E aqui, deixar um agradecimento especial ao Netinho do Relo, um influencer digital com mais de 200 mil seguidores, que cuida muito dessa cultura. E já avisar ele, arrumei uma área, ele me pediu uma área para a gente montar um pipódromo. Já estou com a chave da área, lá na Estância Vale das Brisas, a área tem 3 mil metros quadrados. Estarei montando esse pipódromo e entregar a chave para ele. Vai chamar Pipódromo Netinho do Rei. Então, já agora no mês de junho, teremos esse pipódromo lá, com meu apoio, sem nenhum custo para ninguém, o pipódromo sem nenhum custo, o Netinho que vai tomar conta. Então, em comemoração a essa lei, que é o dia 29 do 6, estaremos já entregando a chave do pipódromo, a partir já da semana que vem, já estará em mãos dele o chave. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental.
Bem, agora são 11 horas e 16 minutos, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Como a presidente Andréia falou, amanhã a gente tem uma nova sessão às 9h30. Marcos Vieira, um abraço, até amanhã. Muito bem, finalizando mais uma sessão ordinária da Câmara, agradecendo a você que ficou ligado com a gente no canal da TV Câmara no YouTube, você que nos acompanhou pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.